É muito improvável que, diante de um desagendamento amplo na malha interictiva, nós possamos reparar isso. Mesmo que nós tenhamos como pegar exatamente a mesma informação e colocar da mesma maneira e tudo mais, se for possível, que já é de uma dificuldade técnica imensa, mas supondo que em alguns casos isso possa ser possível, ainda assim, é muito improvável que a gente possa reparar isso, tá, pessoal? Quer dizer, não, as coisas caminham, a pessoa ficou um tempo sem aquela informação, tomou certas licenças, fez certas outras coisas que antes não poderia, quer dizer, a volta de uma informação original ali é improvável que volte a ser como era. Agora, um fator relevante aqui é que, primeiro, e é até bom que seja assim, nós não temos ainda tecnologia para fazer um apagar completo de dados da malha intelectiva da pessoa. Mas há estudos, e os estudos que nós temos, e isso me chama muito a atenção, não é da filosofia clínica, não é das psicologias, é da neuropsicologia. A neuropsicologia nos presta um serviço imenso nessa área, a neurologia. E sabe de onde vem isso? Acidentes vasculares. Alguns acidentes vasculares, além de alguns tumores que exigem que se retire partes do cérebro, acidentes como aquele Herbert Viana, aquele músico que mergulhou com o avião e tiveram que remover tecido cerebral, senão ele morria necrosado, o tecido cerebral. Quer dizer, essas pessoas que passaram por isso e que são acompanhadas e estudadas nos dão um rico testemunho, um rico depoimento. Além do que, pessoas que passaram por amnésias às vezes muito amplas, sabe, derivativas de choques e de outras formações, há muitos estudos que mostram isso, o que acontece com esse apagar. E aqui a coisa é muito interessante. Já vi muitos casos desses quando estudava o tópico termos agendados no intelecto, e uma das coisas muito curiosas é que, por mais que esse apagar se faça, ele em alguns casos a pessoa reconstrói, o cérebro cognitivamente reconstrói com aquilo que é factível, com aquilo que é provável e razoável. Então, se você tirou uma janela da sua casa e tudo indica que ali, pela sua formação cultural e toda a sua EP, é ali que teria que ter a janela, o cérebro muitas vezes aproxima de novo a informação, promovendo uma janela, e se não há, às vezes ele simula. Então, você está caminhando pela rua e tem a ideia, vou comprar um quadro que vou colocar ali na minha parede e tal, e o quadro, o motivo do quadro, o tema que o quadro encerra, muitas vezes é o que havia na janela, o que leva à pergunta, então será que houve de fato um apagar? É uma discussão técnica grande. Outras vezes pelas vinculações, não é? Você pode tirar as flores de um vaso, mas fica o vaso, fica o seu gosto por flores, fica uma série de elementos que anuncia uma flor, mesmo que a flor, tecnicamente, do ponto de vista material, não exista. Então, essa parte ela é muito rica e ela é muito extensa, não é? Para os nossos propósitos hoje aqui, o que é fundamental, o que é relevante que vocês tenham bem forte, é que o desagendamento é possível. Em breve, por elementos químicos e sobretudo neurofarmacêuticos, será muito, muito viável, e esses dias já se aproximam, provavelmente já em 2015 mesmo nós teremos as primeiras drogas liberadas, drogas ligadas à dor provavelmente, mas já teremos experimentalmente. Então nós estamos no limiar disso. E a aula de hoje é uma aula que em breve ela terá que ser revista, porque nós teremos muito o que conversar a respeito. Agora, no debate, no fórum sobre isso, muitas pessoas vão argumentar que elas têm o direito sobre as informações que habitam nelas. E vão reivindicar, sim, o direito de apagar informações. sabe, de simplesmente zerar, às vezes, épocas e quadros da vida delas. Quando descobrirmos o mecanismo químico, exatamente de como se promove uma amnésia, algumas pessoas provocarão, né, estados de amnésia, de períodos de suas vidas, e nós teremos que trabalhar esses conteúdos em clínica, desde arrependimentos em torno disso, de desejos de remissão. Há um filme muito bonito chamado Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembrança, que vocês podem ver, no qual o rapaz procura um neurofisiólogo e diz para ele: eu quero que o senhor apague da minha cabeça a existência dessa moça, porque eu quebrei a cara, eu não quero saber mais, não quero lembrar nada dela. Então é feito um rastreamento neurofisiológico por imagem, e a partir dali começa um apagar dos contextos e situações. Só que ele se arrepende, e ele está num estado comatoso, induzido, ligado a aparelhos que estão promovendo esse apagar, e ele luta desesperadamente para tentar manter essas informações. O filme é muito interessante e é um filme alusivo ao que vem por aí. O desagendamento será uma das técnicas terapêuticas que hoje nós usamos com muitas restrições, mas em breve será usado mais, com muito mais. Imaginem governos aí pelo mundo que vão fazer isso, não é? Com pessoas, vão contratar terapeutas para certos criminosos que estão condenados à prisão perpétua, para desagendar coisas, agendar outras, provocando verdadeiras miscelâneas. Será um dos trabalhos da filosofia clínica em breve ordenar esse conteúdo caótico que algumas pessoas terão em suas mentes e tudo mais. Para isso, aulas como a de hoje já servem de introdução e preparação. No consultório, no dia a dia, o que vocês terão é mais brando, claro, não é? Até pelos nossos padrões de época. Então, pelo que eu tenho acompanhado dos trabalhos dos colegas no Brasil inteiro, meu próprio trabalho também na clínica, o que a gente faz em questões como essa, geralmente é o fator atenuante ou um fator pontual no qual nós diminuímos muito, quase zeramos a intensidade de alguns fenômenos. Isso a gente tem feito muito, não é? A maioria dos colegas, eu acho, não tem a dimensão e a reflexão que foi montada hoje aqui nessa aula, e que é importante, não é? Ele é muito importante, ele é relevante e tudo. Algumas pessoas, se despojadas de suas memórias, mesmo as mais dolorosas, elas se sentem roubadas, espoliadas, sabe? Elas não querem isso, elas querem o direito à dor, à lembrança mais triste, elas querem. É um patrimônio epitelial da vida delas. E é um dever nosso respeitar isso. Outras não, outras querem remanejar, querem reformar. Para isso vocês têm submodos, alguns deles, como a reconstrução, são muito indicados para coisas assim. A reconstrução nos permite, tal qual como refazer uma propriedade. Você herdou da sua tia, que você amava, uma linda casa colonial, e você quer reformar, respeitando a memória da sua tia. Tem até um exercício que eu faço de vez em quando do Machado de Assis, que ele descreve um casario colonial, e ali a gente faz a reconstrução em cima da descrição do casario dele, respeitando tudo que é fundamental que ele coloca ali. Ok, isso é uma maneira de desagendar certos itens, agendando outros, cuidando e respeitando. Agora lembrem, não é uma ciência exata, estamos na filosofia clínica. E aqui é por aproximação que a gente vê esses fatores todos, né? Somos pesquisadores. Existe um fator que pode ajudar muito na filosofia clínica, nas questões mais complexas, mais dilemáticas. Como eu falei no início da aula, não era o propósito tratarmos de termos agendados de intelecto, mas vocês entendem que faz parte do conteúdo, né? Quer dizer, quando a gente vai lá estudar os termos agendados, uma das coisas que a gente faz é ver onde a pessoa agendou. Estado de semiose. Oscar Niemeyer agendou lá nas construções que fez. Fernando Pessoa guardou as lembranças e memórias dos papéis, dos escritos. Quer dizer, onde você guarda as coisas que você viveu? Às vezes esparrama por vários registros, vários dados de semiose. Ok. Isso é importante pelo seguinte, às vezes há informações desencontradas. Um mesmo dado, dependendo do elemento semiótico, é gravado diferente e guardado de forma diferente. Uma mesma informação, por exemplo, o amor que você tinha por uma menina lá no tempo da faculdade, você guardou no seu corpo isso de uma forma muito bonita, muito profunda. Você guardou todo o amor que você viveu com ela no rosto, nos lábios, nas mãos, no peito, que você abraçava muito, gostava de dançar com ela. Então, nessas áreas, você guardou de maneira tátil essa vivência que você teve com ela. Já no papel, você guardou, e por conta do dado semiótico, um estilo que não é exatamente o que você viveu. Parece um pouco de mágoa, parece um pouco de tristeza, tipo uma música sertaneja. O cara começa a escrever e já pende para o lado trágico da coisa. Independente de ser trágico. Então, hoje, muito tempo depois, você já está com 60 anos, tal, você vai a uma festa, tal, uma coisa, você gosta muito, você está viúvo, gosta muito de uma senhora que tem lá, convida para jantar e tudo. Quando vocês saem para jantar, você sente um desconforto qualquer e você não entende o que pode estar acontecendo. Quando você dançou com ela, era um jantar dançante, você sentiu um carinho muito profundo por ela. Porque você tem agendado nas partes em que ela acessou você, o peito, o rosto, e você tem agendado essas coisas muito bonitas que você viveu e que ela ajudou a resgatar. Mas a hora que ela disse, eu vou escrever um poema para você e tal, ao ler aquilo, e o poema era muito mais lindo do que foi a dança, no entanto, para você teve um fator reverso, não foi assim interessante. Esses elementos cruzados às vezes pedem ao filósofo clínico para que ele desagende ou atenue um modo de agendamento para que outros possam vicejar. Isso acontece muito, por exemplo, em relacionamentos afetivos. Às vezes você teve um namoro complicadíssimo, sofreu muito, a menina era temperamental, por qualquer coisa explodia, te xingava de tudo e tal. Agora você está numa relação melhor, tudo, mas cada vez que essa menina agora nessa relação levanta a voz ou diz alguma coisa, você estremece, fica acuado, fica com medo. Quer dizer, você está vivendo muitas coisas novas, algumas você já viveu e trouxe como agendamento, mas isso não cabe na sua EP. Não cabe. E se for desagendado, você consegue andar com paz, com calma. Então aqui você pode tentar, respeitando tudo que vocês têm estudado em filosofia clínica, uma atenuante local. Okay? Quer dizer, tenta minimizar isso dessas lembranças que tem, que a outra gritava, que a outra dizia nome e tudo mais, esse ponto focal, sabe? Mesmo assim, eu acho, vocês vão ficar surpresos com essas coisas, é muito difícil, a malha intelectiva ela conversa para todo lado, é complicado assim, os fatores isolados, né? A gente sempre acaba encontrando, puxa, mexer aqui, olha ali adiante, algo diferente e tal. Na maior parte dos casos é producente. Quando não for, fazemos os ajustes, fazemos essas coisas todas. Alguns colegas em alguns centros do Brasil, quando presenciaram aula avançada como esta, colocaram no meio a questão da autogenia. Como funcionaria em patamares autogênicos essa questão? Em patamares autogênicos um pouquinho melhores que os nossos vigentes hoje, o desagendamento ele é natural, ok? O reagendamento, os fatores progressivos, isso não é uma questão sequer a entrar na pauta. Isso se dilui, isso não vira uma questão clínica. em patamares mais baixos que o nosso, isso é um problema tremendo, tremendo. Se vocês pegarem romances, por exemplo, renascentistas, romances até 200 anos, vocês vão encontrar essa questão muito forte. Mas, e foi um dos motivos pelos quais eu coloquei esse tema no curso de submodos que vocês estão fazendo, é que atualmente, nessa área de trânsito que estamos vivendo, houve uma pequena exacerbação de novo em torno desse tema. Para vocês terem uma ideia, um dos escritores que hoje faz um sucesso impressionante nos Estados Unidos e que tem muitos fazendo agora literatura semelhante a dele, que é o Nicholas Sparks, que vocês leem praticamente todas as obras dele estão vertidas aí para o cinema. Meu querido John, vocês viram esse filme? Pois é, quase todas as obras dele trazem a questão do agendamento e do desagendamento. Que para ele, por questões dele, da estrutura do pensamento dele, passam pela questão do perdão e do amor. Não é? Para ele é assim. Algumas pessoas vão perdoar, mas não vão desagendar jamais certas coisas. Não é? Até quesito, é um requisito para alguns poderem perdoar é não desagendar. Para alguns são assim. Outros não, só vão conseguir perdoar se desagendarem de fato. Então, nós estamos diante de um quadro interessante. Você pega essa novela da Globo, que está fazendo sucesso, você toma os principais índices da nossa época e vocês notam, não é, a importância disso. Um dos chavões que dizem do nosso país é que o brasileiro não tem memória. Bem, eu não sei se eu concordo muito com essa questão, não. Pelo que eu vejo no consultório, nós não temos uma memória histórica, como tem um alemão, como tem um inglês, como tem o francês, mas também, puxa vida, você chega... Quando a gente foi a Israel, agora na Universidade Hebraica, fomos a uma aldeia de Jafa. A aldeia tem 4 mil anos. Quer dizer, o Brasil, nós que chegamos aqui ao Brasil, porque o Brasil, vocês sabem, é uma ironia de péssimo gosto dizer que nós descobrimos o Brasil. O índio já estava aqui, ué. Né? Quer dizer, nós chegamos ao Brasil há 500 anos, nós, italianos, judeus, imigrantes de todo lado do mundo, chegamos aqui de 500 anos para cá, portugueses, espanhóis, muito bem. Pois essa é a memória que muitos brasileiros não têm. A memória histórica desse país, mas a memória pessoal, a memória, nossa, o brasileiro, ele tem uma forte memória pessoal, muito acentuada, muito diferente do, assim, quando nós fomos à Universidade Católica em Portugal, vocês viram como o pessoal pensa, né? Eles colocam a história deles em relação à história do país. Porque aqui nós tivemos isso, aqui nós tivemos aquilo. Quantos jovens aqui no Brasil falam de suas historicidades no consultório, colocando: olha, doutor, eu sou da pós-ditadura, sabe? Então, aquilo tudo que impressionou jovens como meus pais, meus tios, que viveram Figueiredo e não sei o quê, é raríssimo. Mas é raríssimo você encontrar isso no consultório. Essa memória coletiva, o brasileiro, a grande parte, eu acho, não tem. Mas a memória pessoal é fortíssima, é muito forte. A maior parte das pessoas que nós atendemos no consultório começa as suas historicidades por forte caráter inversivo. Começam pela primeira pessoa do singular. Eu nasci em tal lugar, eu não sei o quê, e às vezes nem aparece a família, mal aparece. A cidade uma forte acepção do eu, né? É uma das características de grande parte da nossa relação brasileira. Então, quanto a isso, falar em desagendamento implica numa leitura categorial, né? Nós temos que observar lá. Os exames das categorias, o contexto, sabe, em algumas culturas, se você for fazer filosofia, agora tem um colega nosso que está voltando a Portugal, ele está desenvolvendo um trabalho lá, em Portugal, se ele trabalhar desagendamento, ele tem que ter um cuidado imenso, porque ele corre o risco de ser taxado em alguns setores de promover alienação. Aqui para nós não. Como a nossa memória em grande parte é direcionada a questões subjetivas de fora o íntimo, não se trata propriamente de uma alienação, mas de não querer ver a realidade pessoal, coisas assim, é tida de outra monta. Em cada lugar isso terá uma acepção diferente, claro, é natural.